Está no ar o Gabinete de Guerra das Manhãs 360 para falarmos, como sempre, a esta hora, sobre o conflito na Ucrânia. E esta terça-feira contamos com a ajuda do Coronel Carlos Mendes Dias, é presidente do Centro Português de Geopolítica. Bom dia, Coronel. Obrigada por estar connosco uma vez mais. E também do Bruno Cardoso Reis, historiador e especialista em segurança internacional e que faz ainda parte do painel do Café Europa da Rádio Observador. Bruno, bom dia. Obrigada por estar connosco.
Bom dia.
Bom dia. Começamos para falar sobre a retirada de mais de 260 soldados ucranianos de Azovstal. A missão de salvar vidas parece ter sido cumprida, mas, Coronel, e agora? Sabemos que foram levados em grupos separados para cidades controladas por rebeldes pró-russos. O que é que vai acontecer a estes combatentes?
Pois, reitero os bons dias, digamos, na minha opinião, embora obviamente seja praticamente tudo aspectos positivos na lógica da retirada, do salvar da vida humana, etc. Parece que há duas coisas importantes. Primeiro, não bate os discursos do presidente Zelensky há uns dias atrás, com o abandono, a justificação do abandono, depois do retomar das negociações, aquele tempo todo, com obviamente a diplomacia silenciosa a funcionar e de repente a retirada dos combatentes, feridos, militares, civis e outros, para território dominado, digamos, pela Rússia, ou controlado pela Rússia, e nós não sabemos verdadeiramente, e se calhar não é para saber, pelo menos nesta altura, os verdadeiros contornos dessa retirada, até porque as afirmações, não é, do comandante do batalhão Azov, no sentido de que se cumpriram as ordens, e, portanto, estão cumpridas, queremos heróis vivos, dito também pelo presidente ucraniano, que não dizia há 3 ou 4 dias, e de repente começam a sair. Ainda bem, em primeiro lugar, ainda bem que assim é. Segundo lugar, no pressuposto da garantia de segurança e do cumprimento do direito internacional, mas em terceiro lugar, o que estará por trás destas coisas? É isso que há alguns dias eu tenho anunciado, tem feito confusão, inclusive do ponto de vista militar, confusão no sentido do porquê. Porque é que de repente acontecem estas coisas e de determinada forma, contrariando até afirmações anteriores. É óbvio que nas negociações as afirmações plasmam níveis de intransigência que poderão ser, digamos assim, compensados ou descompensados, mas quer, no final foi bom, não se sabe qual a moeda de troca, em segundo lugar, e em terceiro lugar acaba-se, digamos assim, a heroicidade em Azovstal e pelo menos que nós saibamos, e, digamos assim, em bom plano.
Bruno Cardoso Reis, as notícias são um pouco contraditórias. Por um lado temos a vice-ministra da Defesa Ucraniana a dizer que os militares que foram retirados de Azovstal vão ser trocados por prisioneiros russos. E depois temos notícias que dizem que não é claro se estes militares que vão então ser transportados, que foram transportados para cidades controladas por rebeldes pró-russos, vão ser considerados prisioneiros de guerra. Em que é que ficamos?
Bem,
é difícil.
Acho que temos de ter aqui, temos de esperar, não é?
Sim.
À partida, é normal que dos dois lados haja aqui um discurso contraditório, não é? No fundo, a Rússia interessa dizer, houve uma rendição, portanto, desta vez é que é mesmo verdade, controlamos completamente Mariupol. Do lado ucraniano, interessa dizer, isto não é uma rendição, é uma troca de prisioneiros. Mas para já não foi uma troca direta, não é?
Sim.
O que eu diria, que aqui é, parece claro, de facto, estes soldados, aliás, já tinha havido sinais nos últimos dias com declarações dramáticas, de facto estavam completamente no limite das suas forças, portanto basicamente já não tinham aqui grande utilidade militar. De facto, isto também mostra uma coisa que o presidente Zelensky disse e que eu acho que tem sido validado até por muitos analistas, que é, de facto, os ucranianos preocupam-se com as suas tropas. Uma das coisas que mais tem impressionado os analistas militares é a quantidade de soldados russos mortos, abandonados pelos campos. Umas forças armadas que estão a funcionar numa mesma situação de guerra não deixam os seus mortos abandonados no campo de batalha, não é? Mas, portanto, eu acredito quando ele diz nós queremos heróis vivos, não é? E de facto eles tinham esgotado aqui a sua utilidade. Do lado russo também acredito que houvesse aqui alguma utilidade, no sentido que há aqui todo um complexo subterrâneo com tropas, não é? E portanto é de facto das coisas mais arriscadas que pode haver, é tentar entrar num labirinto de túneis em que pode haver armadilhas, e tropas mesmo que feridas podem estar armadas e causar mais baixas, e portanto do ponto de vista russo também interessaria que houvesse aqui algum tipo de compromisso. Agora vamos ver quais são os passos seguintes, não é? Se é possível que a Rússia tente usar isto como um mecanismo de propaganda. Apesar de tudo, há aqui uma enorme atenção também da opinião pública, mais do que, eu diria, em relação a quaisquer outros prisioneiros. Portanto, se começar a haver aqui execuções sumárias, etc., isso será muito mais visível e provavelmente mais custoso também para a credibilidade russa, mas teremos de ver. Acho que, enfim, acho que ninguém pode garantir exatamente qual será o desfecho desta história.
Coronel Mendes Dias, nós não sabemos o número de pessoas que se mantém dentro do complexo. Podemos especular que ainda há combatentes que vão ficar à espera de uma eventual entrada em Azovstal de tropas russas? A siderurgia ainda tem algum interesse para Putin?
Não, eu julgo não. E a siderurgia, sim, nesta altura...
Está completamente destruída, não é?
Sim, nessa palavra interesse, não era isso que estava em questão. Do ponto de vista militar, até as tropas já tinham sido deslocadas, Mariupol já estava controlada. Há aqui uma lógica, de facto, de projeção ao nível da cidade internacional, de resistência até à última. E há uns dias nós noticiávamos que, e até o batalhão Azov noticiava, vamos resistir até à última, nunca nos renderemos. E a palavra rendição nunca foi utilizada pelo lado ucraniano, em oposição ao lado russo, por motivos que são óbvios, mas eu julgo, começando a retirar, terá sido negociada, e isto já sou eu a especular, mas pelos sinais terá sido negociada a retirada total, quer dizer. E já há alguns dias, ao mesmo tempo, por exemplo, que os familiares se esforçavam no sentido de retirar, digamos, a tropa viva em sacrifício, ao mesmo tempo se projetavam imagens dos túneis com essa mesma tropa a jogar xadrez. E por conseguinte, eu julgo que as negociações já teriam avançado, nós não sabíamos, mas não vai ficar ninguém, pelo menos que nós conhecemos, é a minha opinião. Portanto, vai ser retirado toda a gente, e agora vamos ver o destino, e se calhar se saberá mais tarde se haveria mais gente ou não. A aplicação do Estatuto de Prisioneiro de Guerra, se houver mercenários, a eles não se, até pode ter sido negociado outro tipo de situação, mas do ponto de vista formal, não é? É um mercenário, não é aplicado o estatuto, não é considerado prisioneiro de guerra e muito menos combatente, e portanto aí podemos esperar alguma coisa má, a não ser que tenha sido negociado.
Já agora, Coronel Carlos Mendes Dias, o ponto da situação no terreno, a importância de Severodonetsk, uma cidade que está a ser pressionada pelos russos com ponto estratégico para conquistar o Donbass, qual é mesmo a importância disto?
A importância que já vem, não é? Nós já vimos anunciando há algum tempo, não é? Conquistando Robizna, que foi há dois dias, Severodonetsk, que é o último reduto antes do complexo Kramatorsk-Sloviansk. E, portanto, é esta a importância. E este complexo Kramatorsk-Sloviansk tem um ponto forte organizado pela tropa ucraniana de cerca de 170 km², numa posição defensiva forte. Consta que há um desvio de esforço, digamos assim, em linguagem simples, de Donetsk para Lugansk, para fazer um esforço nessa área. Consta também que as forças ucranianas estão a minar as linhas de comunicações que vêm de Izium, mas ao que tudo indica, o esforço russo será efetivamente nessa área, e reparamos que já algum dia tem sido feito combate em profundidade, até bem para o oeste, Severodonetsk. Ao mesmo tempo, se repararmos com toda a atenção, em Melitopol, Kherson, Mykolaiv, bem no sul, a tropa russa está-se a agarrar ao terreno, está a preparar posições defensivas. Significa, em tese, primeiro, que não abandona, ou que não faz intenções de abandonar, que é diferente, não é? E, em segundo, que, por enquanto, também não fará a intenção de lançar alguma ofensiva, visto que está a preparar terreno. Digamos, é assim a análise global.
Muito bem. E Bruno, não sei se queres dizer alguma coisa acerca disto, mas entronca também nisto a notícia de que Putin está a tomar decisões táticas na região do Donbass. Isto quer dizer o quê? Que não confia nas chefias militares que tem?
Sim, pronto. Aqui o único comentário, no fundo, convidar aqui os ouvintes, no fundo, olhando para o mapa, realmente Severodonetsk é a última grande, digamos, aglomeração minimamente urbana, a última grande povoação que está o mais a leste possível, portanto, ainda controlado pela Ucrânia, não é? No fundo é a ponta da cunha da Ucrânia que ainda entra para leste em território que já é controlado pela Rússia, a norte e a sul, e portanto está realmente numa posição bastante vulnerável. Agora, também temos visto que sempre que os russos entram em espaços urbanos, aqui não estamos a falar de uma cidade, obviamente, da dimensão de Kharkiv ou de Kiev, mas apesar de tudo é um espaço minimamente construído, de facto tem imensas dificuldades. Eu acho que, de facto, é extraordinário é confirmar-se, de facto, essa informação de que quer o Presidente Putin, quer o Presidente Gerasimov estão, no fundo, aqui a tomar decisões quase ao nível tático, portanto, coisas que geralmente são tomadas por, enfim, um comandante que está no terreno. Eu acho que isto, no fundo, demonstra, por um lado, as enormes dificuldades, de facto, de coordenação de toda esta operação. Tem sido muito referida esta dimensão de a incapacidade russa, de facto, de fazer uma operação realmente conjunta, combinada, por exemplo, entre meios aéreos e meios terrestres, mas mesmo entre as diferentes unidades terrestres. Aparentemente, mesmo a nomeação de um comandante de teatro também não terá sido suficiente. Agora, isto tem um certo precedente, de facto, na história russa. Uma sociedade autocrática, extremamente hierarquizada, tem muita dificuldade, de facto, em delegar efetivamente poder, não é? E, por exemplo, vimos isso na Primeira Guerra Mundial, aliás, com resultados desastrosos. O Czar, o imperador russo, acabou por assumir pessoalmente o comando, digamos, das operações militares na Primeira Guerra Mundial. A consequência foi que foi culpado pelas derrotas e acabou a perder o trono e, inclusive, a perder a vida. Não estou a dizer que será aqui exatamente isso que vai acontecer, mas, de facto, isto é o extremo oposto daquilo que é teorizado hoje muitas vezes como o ideal em termos militares, que é o conceito de mission command, ou seja, o comando no fundo ser o mais centralizado possível. São atribuídas tarefas, são atribuídos objetivos, mas no fundo como atingir esses objetivos, como levar a cabo essas tarefas, fica o mais possível entregue aos comandantes, aos níveis mais júniores e que estão de facto no terreno. Isso de facto parece ser algo que é impossível para o exército russo e, portanto, acho que é uma das explicações também das suas dificuldades, dos problemas de eficácia que tem tido.
Já agora, Coronel Mendes Dias, e a propósito de chefias militares, Zelensky substituiu também o seu comandante territorial das Forças Armadas. Até aqui tínhamos ouvido apenas falar das limpezas de Putin nos comandos militares, nos serviços secretos. Do lado ucraniano, o arrastamento desta guerra pode vir a provocar também divergências entre estas lideranças militares ucranianas?
Sim, quer dizer, É normal, todas as forças, todos os países, em situação difícil, não é? Em situação de guerra, que o prolongamento da circunstância e o número de decisões tomadas inerentes possam causar, digamos, diferendos, litígios, etc. Isso é constante ao longo da história. Veja, por exemplo, na terceira invasão francesa, quer dizer, o Estado-Maior contrariou Massena e Massena levou a, digamos, o exército francês na frente e acabou por ser derrotado no Bussac e nas linhas, quer dizer, e nas linhas de Torres. No caso da Ucrânia, que temos essa notícia, e nós não podemos generalizar, na minha opinião, estas notícias, é que depois nós generalizamos tudo às cadeias completas, não é? Quando está a comandar, imagine, 90 mil, 120 mil, 130 mil homens, e generalizar uma dimensão como a fragilização do comando e controlo, do meu ponto de vista é muito difícil quando vemos que o nível mais baixo é o nível de 30 homens, que é um comandante equivalente, digamos assim, ao pelotão. Precisa as pessoas terem esta noção. Manda-se dois generais embora, três generais embora, morrem quatro generais, e depois generalizarmos a fragilização da cadeia de comando e controlo a este nível, na minha opinião, é um excesso, digamos assim. No caso ucraniano, a única coisa que me faz impressão, porque não sei efetivamente qual a razão, é na mesma altura em que se negocia Azovstal, esse herói ucraniano é admitido. E pode não ter nada a ver uma coisa com a outra, mas também pode ter a ver, se não houver nenhuma razão em substância, doença, etc., que não sei. Portanto, mais uma vez estou a especular. Mas é o tempo, a oportunidade, e numa altura que em Kharkiv, não é, as forças ucranianas chegam à fronteira russa, com o seu batalhão 227, pertencente à brigada 127ª, e isto a mim é que me faz confusão, não havendo, obviamente, mais informação. Importa também dizer aqui que o princípio da unidade de comando, que foi tentado materializar com a reformulação feita há algum tempo na Rússia, é um princípio quase ad eterno. Reparem como Napoleão tinha a unidade de comando. É um princípio militar de toda a doutrina. É normal que, agora, não se pode é confundir o princípio da unidade de comando com os níveis da guerra. O nível estratégico, o nível operacional e o nível tático. Em todos eles, o princípio da unidade de comando mantém-se. E mesmo havendo tecnologia que permitia à senhora Primeira-Ministra Margaret Thatcher falar com o Plutão, na lógica das operações, isso não acontece na ordem direta. Ok? Portanto, o que às vezes nós confundimos é a aplicação do princípio da unidade de comando aos níveis da guerra. E isso é que importa aos povos, digamos assim, não confundirem, para percebermos mais ou menos como é que se era. Portanto,
mas isso abusivo... é que parece não estar a ser respeitado, não é, Sr. Coronel? Se isso confirmar, ou seja, se nos estão a dizer que ele está, que o Putin está a comandar operações no terreno do Donbass, não está a ser respeitado.
Eu não quero acreditar, aliás, que a pessoa em si, o comandante em chefe, agora depende da legislação, não é? Repare que, por exemplo, o nosso Almirante Senkva é o comandante operacional quando as nossas forças estão em teatro. E, portanto, claro que orienta e que diz aos generais, atenção, e os planos podem ser formulados, não é? Severo Donetsk, vou especular, não é? Obviamente, é para dar um exemplo, é Kherson, ok? Mas não está a comandar pelotões. E isso é que às vezes nós passamos esta imagem.
Não sabemos.
Professor Bruno, uma área de 98 mil metros, quilómetros quadrados, que é o Donbass, isso é uma impossibilidade. É preciso percebermos isso. Isso é perfeitamente uma impossibilidade. É o tamanho de Portugal. Portanto, está a ver, não pode ser o presidente Putin a dar ordem às centenas de pelotões. Portanto, isso é uma impossibilidade de facto.
Professor, não sou eu que estou a dar esta informação. Esta informação está a ser dada pelas informações militares americanas.
Sim, mas eu não estou a interferir
em opções táticas micro no terreno.
Mas eu não estou a dizer que é o professor que está a afirmar. Eu não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é que essa informação tem o valor que tem. Agora, da minha experiência no terreno, isso é uma impossibilidade. Está a ver? O senhor Almirante Senkva, por dar cá com aquela palha, agarraram um rádio e dizer, segundo pelotão, enfie-se pela zona leste de Severodonetsk, nem vendo o que está a acontecer no terreno, imagina o povo que isto é uma impossibilidade, porque efetivamente não se sabe. Aliás, nem sabe se o pelotão está metido numa trincheira.
Pois é, portanto, é que isso é feito através do general Gerasimov, não é?
Mas mesmo o general Gerasimov, Sr. Professor, é que isso é uma impossibilidade. Se for através do comandante de batalhão, já estamos de acordo.
Pois imagino que as instruções sejam dadas aos comandantes de batalhão, que não seja o presidente Putin que está a dar ordens aos soldados,
portanto,
não é?
Mas essa é a imagem que está a passar para a população.
Eu não estou
Só
a passar
que isso é uma impossibilidade.
Não estou a dizer que é o Sr. Professor.
O que eu estou a dizer é que o que o povo pode perceber e a população pode perceber é que há ordens diretas nesse sentido. Aos comandantes de pelotão, por exemplo, aos níveis mais baixos, ou até ao nível companhia, que até é reduzido porque a organização é um bocadinho diferente da nossa, não é? Mas é mais ou menos o quantitativo, não é? Portanto, pelotões a 30 pessoas e pronto, e depois vai por aí acima e uma companhia leva 100 pessoas e por aí fora. É preciso, no nível tático, perceber uma organização defensiva ou ofensiva de um comando de pelotão é impossível a não ser por videoconferência e sistema satélite no braço, como acontecia no Afeganistão aos soldados americanos, que numa lógica de apoio, pronto, agora, o batalhão tem o seu plano de operações, a brigada tem o seu plano de operações. Esse núcleo, esse agrupamento de batalhão, chamado
BTGs, não é? Seguro em relação aqui a...
Mas eu estou seguro, Sr. Professor, acredito que sim, porque isso, embora haja o caos na guerra e em todos os lados, obviamente não estou a colocar isto no lado ucraniano, nem no lado russo, nem no outro qualquer, até posso colocar o caso, no caso português, numa Força Nacional Destacada, que a circunstância é completamente diferente, não é? Imagina a RCA. Isso é uma impossibilidade. Porquê?
Porque uma coisa é
pois eu estou a falar na prática. É impossível um presidente, seja de país for, até de país mais pequeno, não é? Saber a circunstância que tem a sua tropa de infantaria a rodear os seus carros de combate e dizer avance para a posição alfa de pelotão. Até porque nem sabe onde ela está.
Coronel Mendes Dias, vamos só ouvir então a posição do Bruno Cardoso Reis.
Acho que ninguém estava a dizer isso. Acho que os militares americanos, apesar de tudo, percebem alguma coisa também da. Portanto, acho que o que estava a ser dito é que o presidente Putin, certamente não com esse nível de detalhe, mas ainda assim estava a interferir através do, general Gerasimov em decisões desse género. Como o Sr. Coronel disse, sim. Atualmente, com as comunicações, com as possibilidades de comunicação que existem, isso, à partida, é possível. Dar ordens. Ordens que não fazem sentido, ordens que não deveriam ter sido, que não deveriam ser dadas. Aí ninguém estava a discutir isso. Portanto, esse ponto em que insistiu muito, acho que está toda a gente de acordo. Por isso é que há esta ideia de que isso pode ser uma das explicações para a falta de eficácia das forças russas. Não é?
Sr. Professor, o que lhe posso dizer, deixe-me interrompê-lo, se faz favor, o que lhe posso dizer é que há falta de comando e controle.
Não estou aqui a assumir como certo que isto seja assim.
Sim, obviamente, estamos de acordo.
Através de fontes credíveis, agora se ela realmente é verdadeira ou não, não sei. Há grandes sinais, isso parece-me ser bastante inequívoco, há bastantes sinais de uma enorme descoordenação, de uma enorme dificuldade, de facto, em as unidades russas.
Sim, estamos absolutamente de acordo.
E conseguirem, de facto, funcionar.
Professor, eu fui o primeiro a afirmar nos órgãos de comunicação social que, por exemplo, tem havido desde sempre uma enorme dificuldade de comando e controle russo, e muitas vezes por incompetência russa, entre o poder aéreo e o poder terrestre. E ainda mais, dificuldades na utilização de sistemas de comunicações, para as pessoas nos perceberem, entre aviões e o apoio aéreo próximo, digamos assim, e as forças terrestres.
Sim, certo.
E até incompetência, portanto, incompetência mesmo.
Os meios aéreos, por exemplo, não estão de todo coordenados com os meios terrestres.
Exatamente.
E seguem com alvos fixos, porque não conseguem atingir alvos móveis.
Certo.
Não é possível alterar a missão.
Sim. Portanto, por exemplo, professor, houve destruição de antenas de comunicações ucranianas que vieram depois comprometer, digamos assim, os sistemas de comunicações russos fechados. E preferiram, e permitiram sabermos teor de comunicações de um sistema russo que era fechado, não é? E depois conseguiu-se, através de ligações troncas, temos acesso. E ainda bem que assim foi, eu vou chamar assim para o lado ocidental, no qual, do ponto de vista do pensamento, eu me localizo, mas foi possível ter acesso, lembra-se àquelas conversações dos soldados a dizer que estavam a fazer aquilo, a receber ordens para matar civis e coisas assim. Exatamente por incompetência russa e falta de coordenação em eles próprios eliminarem antenas de comunicações sem antes garantirem a segurança das suas. E, portanto, há enormes dificuldades desde sempre no comando e controlo. Certo? Absolutamente de acordo, etc. Agora, o Sr. Presidente Zelensky, o Sr. Presidente Vladimir Putin, seja comandante em chefe ou não, a conseguirem falar com os pelotões, com os sistemas de comunicações como estão, queira, na minha opinião, é impossível.
Bruno, queres terminar?
Pronto. Não, eu não tenho mais nada a acrescentar.
É bom ver este ponto de vista. Sim.
As informações militares russas, as informações militares americanas, quer dizer, limitei-me a dizer, certamente, com todos esses qualificativos, eles têm essa ideia de que há aqui uma interferência excessiva do Presidente e no fundo, do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Russas em decisões que, à partida, deviam ser tomadas pelos comandantes no terreno. Agora, como é que eles fazem isso? Se é por rádio, se é por videoconferência, com que nível de detalhe? Quer dizer, não sou eu que sei, aliás, nem dou por absolutamente seguro que seja assim. Acho que há, de facto, muitos sinais de grandes problemas na estrutura de comando e controlo russo e acho que isto seriam sinais de que havia aqui uma tentativa errada, de uma forma errada, de tentar contornar isso. E portanto tudo isto ajudaria a explicar as dificuldades russas, mas se é assim ou não, se não temos informações suficientes, teremos de ver.
Coronel Carlos Mendes Dias e Bruno Cartolfeis, muito obrigada pela vossa posição, pelas vossas opiniões. Obrigada por terem estado connosco, igualmente, neste Gabinete de Guerra. Bom dia.